E nós seguimos aqui pela Rádio USP, nesta manhã, com as principais notícias do dia. Também os temas das entrevistas exclusivas com os especialistas da USP. A gente fala muito sobre saúde, prevenção. E temos nos dedicado também a falar da importância do exercício físico, o impacto do exercício físico sobre diversas doenças. Veja só esse estudo, esta pesquisa. A gente vai falar sobre o impacto do exercício físico numa doença específica, ou seja, na perda de massa corporal em função da hipertensão pulmonar. E o exercício físico aparece como prevenção para esse tipo de problema. Quem vai nos contar os detalhes é a Janaína Silva Vieira. Ela é pesquisadora e mestre pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Janaína, seja bem-vinda. Bom dia para você, tudo bem?
Olá, bom dia, obrigada pelo convite.
Eu é que agradeço muitíssimo a sua atenção. Vamos começar contando para o nosso ouvinte, Janaína, em qual laboratório na Escola de Educação Física você pesquisa?
Eu faço parte do Laboratório de Fisiologia Celular e Molecular do Exercício. O nosso laboratório, ele tem trabalhos que vão desde o estudo com animais a estudo com humanos em doenças crônicas, né? Usando o exercício como uma estratégia terapêutica para doenças crônicas.
E por que hipertensão pulmonar? Por que vocês estão se dedicando a estudar o impacto do exercício nessa doença?
Bom, a hipertensão pulmonar, a gente escolheu ela porque ela ainda é uma doença que não tem... O tratamento para hipertensão pulmonar, ele ainda não melhora muito o prognóstico do paciente, né? Então, hoje, a gente busca estratégias de fazer com que esse paciente não só viva mais, como viva melhor após o diagnóstico da doença. A gente começou a estudar no laboratório em 2014, né? Eu entrei durante a graduação ainda no laboratório. Foi quando a gente começou a desenvolver o modelo, a entender um pouco melhor a doença, e depois a gente foi usar o exercício como estratégia terapêutica dentro da hipertensão pulmonar, buscando reverter a perda de massa muscular.
É uma doença... Vamos falar um pouco da característica, o perfil desse paciente? Ele normalmente tem outros problemas de saúde associados?
Sim, a hipertensão pulmonar, normalmente, ela vai vir como uma consequência de outras doenças, né? Uhum. A principal causa que a gente tem de hipertensão pulmonar hoje é a insuficiência cardíaca. Então, pacientes que têm uma insuficiência cardíaca no ventrículo esquerdo, ou seja, eles perdem essa capacidade de ejeção e enchimento do coração no ventrículo esquerdo, isso acaba se transferindo para os pulmões, e aí o paciente acaba desenvolvendo, além da insuficiência cardíaca, também hipertensão pulmonar. Fora isso, ela pode ser causada também por outras doenças pulmonares crônicas, como enfisema, por exemplo. A própria hipertensão pode levar à hipertensão pulmonar de forma prolongada, né? Se você tem hipertensão por muito tempo.
E a progressão dessa doença é rápida? Ela se torna grave? Em quanto tempo?
Sim, o grande problema da hipertensão pulmonar é porque ela já é diagnosticada um pouco mais para frente na doença e ela tem uma progressão muito rápida. Então, uma vez que os pacientes são diagnosticados, o tempo, eles pioram muito rápido.
E normalmente o tratamento é feito também com o treinamento físico, quer dizer, ele é associado a medicamentos, quer dizer, traz resultado, uma evolução melhor no tratamento dessa doença? O que vocês conseguiram encontrar até o momento que vocês estão fazendo ainda em modelo animal, né?
Sim, hoje o que a gente busca, né, trabalhando com modelo animal, é montar uma base de conhecimento para que o exercício possa ser prescrito para esses pacientes, né? Porque hoje é muito recente o exercício físico na hipertensão pulmonar, porque durante muito tempo acreditava-se que você podia ter uma piora da doença com o exercício físico, e hoje a gente sabe que não, né? A gente tem uma grande melhora na qualidade de vida desses pacientes com o treinamento físico. Embora ainda não faça, é muito recente que eles colocaram nas orientações, né, para pacientes com hipertensão pulmonar, o exercício físico. E aí o nosso objetivo com o nosso trabalho, na verdade, porque o exercício físico para esses pacientes, normalmente, ele vai ser prescrito quando a gente já tem essa doença avançada. E o que a gente propôs com o nosso trabalho é mostrar que a perda de massa muscular, ela vem antes dessa doença estar grave, perda de massa muscular ela contribui para o avanço da doença e, por isso, o exercício físico ele deveria ser começado antes dessa fase grave da doença.
Vocês chegaram a essas conclusões ainda no modelo animal, né? Qual é a perspectiva? Quer dizer, qual é o próximo passo, o caminho da pesquisa?
Hoje, né, a nossa pesquisa ela tem um caráter básico mesmo. A nossa intenção é produzir conhecimento mesmo dentro, dentro do nosso laboratório. A gente não tem intenção de avançar isso para humanos. A gente não tem nem expertise para isso, né, para um ensaio clínico desse tipo. Mas a nossa intenção hoje é descrever os mecanismos pelos quais o exercício ele promove essa melhora no músculo esquelético. E mostrar que talvez incentivar estudos em humanos que busquem usar o exercício como estratégia preventiva para esses pacientes. Porque hoje o nível de evidência do exercício, poucas pesquisas, ainda é baixo. Né? O nível de evidência para se usar o exercício físico na hipertensão pulmonar ainda não é tão alto. Então a gente vem trabalhando para que o exercício físico seja sim uma estratégia usada para esses pacientes. Isso vai desde a pesquisa básica à aplicada, né? Todo esse conhecimento tem que ser construído.
Quer dizer, você está na pesquisa básica ainda, ou seja, precisa de mais conclusões, mais estudos para conseguir provar que o exercício físico é essa tese. Com isso, você pode diminuir a intolerância ao exercício, favorecendo o organismo do paciente. Então, isso está a caminho ainda, né?
Sim, a nossa intenção com o nosso estudo, por exemplo, porque os estudos que tem com exercício em pacientes com hipertensão pulmonar são pacientes que já estão numa fase mais avançada. Então, o nosso estudo ele tem como objetivo produzir conhecimento para incentivar que essa intervenção com exercício comece antes nesses pacientes, mostrando que sim, é importante.
Ou seja, tem que começar antes de que a doença avance, não é? Mas não é o que normalmente hoje ainda os médicos prescrevem, né?
Não, porque em fases mais avançadas da hipertensão pulmonar, os pacientes eles vão apresentar uma fadiga muito intensa.
Ah, sim.
E é nesse momento que os médicos passam a prescrever o exercício. E no nosso trabalho, o que a gente mostrou foi que se você começa antes o exercício, os nossos animais, eles nem desenvolveram essa intolerância ao exercício, né? Que é o que a gente chama, essa fadiga, a gente chama de intolerância ao exercício físico. Então, os nossos animais, eles nem desenvolvem isso. Então, será que em humanos, se a gente começasse esse treinamento antes também, quando ainda... A grande vantagem é que se o exercício hoje não é prescrito para esses pacientes, porque haveria um risco... Em fases menos avançadas da doença, esse risco seria ainda menor e traria muito mais benefícios, né? Porque você impediria a doença de avançar.
Normalmente, a pessoa descobre que tem um problema em hipertensão pulmonar depois de já ter um problema cardíaco. É isso que você explicou pra gente logo no início, né?
Sim, normalmente sim. Você vai descobrir que você tem hipertensão pulmonar já quando você desenvolve problemas cardíacos, né? Sim. Que é a grande consequência, né, da hipertensão pulmonar. Grande problema, porque o que acontece? Por que você tem esse problema cardíaco, né? O seu pulmão, a hipertensão pulmonar, você vai ter a pressão interna do seu pulmão alterada. Ela vai estar acima de 25 milímetros de mercúrio. E isso vai fazer com que o seu coração precise fazer muito mais força para bombear o sangue, né? No caso, o ventrículo direito para bombear o sangue para o pulmão. E aí você acaba, essa sobrecarga no ventrículo acaba gerando um problema cardíaco. Normalmente é aí que a gente descobre a hipertensão pulmonar. Mas no nosso trabalho a gente mostrou que mesmo depois que você já desenvolveu um problema cardíaco, se você inicia o treinamento físico, os nossos animais eles não progridem, a disfunção cardíaca deles não progride. E eles evitam uma disfunção cardíaca no ventrículo esquerdo também.
Quer dizer, o segredo está mesmo em começar esse processo antes da fase mais grave da doença. Acho que essa é uma das principais conclusões do estudo.
Exato. A nossa intenção com o nosso estudo é mostrar que o exercício físico ele tem que ser começado antes. E não só quando você tem sintomas, como a fadiga, que eles associam... quando você tem intolerância ao exercício, normalmente você vai aplicar o exercício para reverter isso. E a nossa intenção é que você não tente reverter, né? Não, que você não tente só reverter, mas você também previna com o exercício físico.
Inclusive, o estudo já foi publicado em revista especializada, né, Janaína?
Ele foi publicado na revista Life Science. É uma revista de pesquisa na área de ciência da saúde, normalmente.
Claro que a gente vai colocar o link para quem tiver interessado em conhecer a pesquisa até essa fase, não é? O próximo passo, quer dizer, vamos esperar caminhar um pouco mais para a gente voltar a falar, então, do impacto do exercício físico neste tipo específico de problema, que é a hipertensão pulmonar. Em geral, para pessoas que já têm algum tipo de problema cardíaco. Bom, para a gente concluir, Janaína, então, assim como aconteceu em outras doenças, em que houve uma resistência no primeiro momento sobre o impacto positivo do exercício físico, talvez esse seja também um caminho para os pacientes com hipertensão pulmonar.
Sim, eu acredito que sim, né? Em diversas outras doenças, né, como câncer, insuficiência cardíaca, houve essa resistência, né, de que o exercício físico ele poderia ser maléfico para os pacientes, mas hoje a gente sabe que uma recomendação que os pacientes no momento após o diagnóstico tenham e a liberação médica, eles façam sim exercício porque isso ajuda no tratamento da doença.
Nós vamos continuar acompanhando o estudo e traremos aqui novidades para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer muito os esclarecimentos da Janaína Silva Vieira, pesquisadora e mestre pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Muito obrigada, Janaína.
Muito obrigada eu pelo convite. É um prazer vir aqui falar um pouco do meu trabalho e exercitem-se.